Obrigado, senador Suplicy. Eu venho falar, senador Suplicy, desse mesmo assunto, senador Walter, que tem tomado conta do nosso imaginário, da nossa cabeça, dos nossos corações.
Alô.
Que é essa operação maravilhosa, assistida por 1 bilhão de pessoas, salvando 33 mineiros no Chile.
Tá bom.
Mas eu vim falar, senador Suplicy, talvez pela obsessão que eu tenho, talvez pela mania que eu tenho, talvez pela nota só que eu costumo tocar, eu venho falar sobre a nossa insensibilidade no mundo inteiro.
Permita uma parte, senador Cristóvão.
Senador,
eu vou ter que me afastar dessa sessão,
tá bem.
Mas eu não poderia fazê-lo sem primeiro cumprimentar Vossa Excelência pelo exuberante resultado que obteve das urnas. Às vezes a gente analisa o que aconteceu pelo país e tem alguns desapontamentos, algumas decepções, mas em alguns casos se vê a justiça se pronunciar, como foi a eleição de Vossa Excelência, a reeleição de Vossa Excelência. Vossa Excelência indiscutivelmente representou com extraordinário brilho a população do Distrito Federal e recebeu o reconhecimento. Vossa Excelência, bem disse aí, às vezes é chamado do senador de uma nota só. Só que a nota que Vossa Excelência enfatiza é talvez a mais relevante de todas, porque é aquela que abre os caminhos para a verdadeira emancipação de cada cidadão, a verdadeira emancipação de cada indivíduo. Portanto, minhas homenagens, associo a alegria que certamente tomou conta de Vossa Excelência e cumprimento a população do Distrito Federal pelo acerto de sua escolha.
Senador, falta, o senhor me criou um problema, porque depois do seu pronunciamento eu estou com vontade de descer para guardar só o que o senhor disse. Eu falando, vou poluir essa fala. Eu gostaria muito de guardar esse seu pronunciamento como a única coisa dessa tarde. Muito obrigado, senador. É muito bom ver isso, muito bom mesmo. Mas, de qualquer maneira, senador Suplicy, senador Neri, que fico feliz de tê-lo aqui. Eu estava dizendo que, pela nota só que o senador Walter falou, eu quero falar de outros soterrados. Os soterrados que não provocam nosso sentimento, que não faz com que nós trabalhemos no sentido de tirá-los lá de baixo da escuridão onde estão. Eu falo dos soterrados no analfabetismo. O mundo inteiro olhou tenso, torcendo, e riu contente, emocionado, o mundo inteiro, depois que o último dos chilenos foi retirado lá do fundo daquela mina de San José. Mas hoje o mundo inteiro tem 800 milhões de pessoas com mais de 15 anos caminhando na superfície do planeta, mas vivendo num certo grau de escuridão, pela incapacidade de decifrar o que está escrito ao redor dele. Sendo Eurípides, o analfabetismo provoca uma escuridão, faz com que a pessoa não possa viver plenamente. Não falta o oxigênio químico que dá vida biológica, mas falta sim o estimulante, o combustível da vida intelectual, sem a qual é difícil você sobreviver plenamente no mundo moderno. A pessoa que não sabe ler sobrevive do ponto de vista da vida biológica, mas não sobrevive plenamente, porque nós, seres humanos, somos feitos de uma vida ao nascer e de um nascimento ao entrar na escola. Nós nascemos duas vezes. Os outros animais, eles nascem uma única vez, biologicamente. Nós nascemos duas. Ao sair de dentro da barriga da mãe da gente e ao entrarmos na escola, onde vamos começar o nosso desenvolvimento intelectual. Claro que há exceções de pessoas que têm essa capacidade desse desenvolvimento independente de escola, mas é muito raro. Claro que existem pessoas analfabetas profundamente sábias e até muitos doutores estúpidos. Mas é muito raro. A capacidade de virar um sábio no mundo moderno sem ler tudo aquilo que outros sábios e até alguns não sábios escreveram. Por isso, eu quero falar hoje, ao mesmo tempo que homenageio o governo chileno, homenageio os técnicos chilenos, homenageio os socorristas, assim foi traduzido na televisão, chilenos, que entraram naquela profundidade para ajudar os que lá estavam a sair. Ao mesmo tempo que manifesto meus cumprimentos a esses, meu orgulho de ser humano que viu o esforço de um governo, de uma população e do saber da engenharia e da geologia para retirar aqueles seres que iriam perecer em pouco tempo mais. Ao mesmo tempo que eu homenageio a eles e que manifesto a minha alegria, o meu orgulho, até porque pouca gente talvez saiba, mas eu sou engenheiro de formação, engenheiro mecânico. Eu não posso deixar de dizer que eu senti um orgulho de uma profissão que, aliás, eu abandonei muito cedo para seguir outra. De ver como a engenharia é capaz de fazer milagres. Mas eu quero refletir, senhora Dona Eri, é sobre o fato de que raramente a tecnologia tem compromisso com o coração. A tecnologia tem compromisso com o bolso. Isso que nos entristece. Quase todos os avanços tecnológicos foram feitos para aumentar lucro de empresas e não a alegria dos povos. Até remédios, aparelhos cirúrgicos, não são inventados no mundo de hoje pela saúde que eles trazem, mas sim pelo lucro que eles propiciam às empresas que os inventam e os produzem. Ali, naquele deserto de Atacama, a gente viu a engenharia, a tecnologia a serviço do coração, da emoção, da solidariedade. E é essa tecnologia que nós já temos, que nós não estamos usando para retirar da escuridão, retirar do soterramento os milhões de seres humanos, 800 milhões que há na Terra. O maior engenheiro das letras, pelo menos no século XX, foi Paulo Freire, um brasileiro. E é incrível que esse engenheiro, maior de todos das letras, sendo brasileiro, nós temos no nosso país 14 milhões de adultos que não são capazes de decifrar as letras. Eu não estou falando daqueles outros 30 que decifram as letras, entendem as palavras, mas não conseguem captar o sentido de uma frase, de um parágrafo ou de uma página, os chamados analfabetos funcionais. Eu falo daqueles que não são capazes de entender uma palavra escrita porque não percebem que aquela combinação de símbolos significa palavra. Eu falo, senador Suplicy, dos 14 milhões que não conhecem a nossa bandeira, porque não sabem ler ordem e progresso. Os 14 milhões que, se a gente mistura essas letras, eles continuam achando que é a bandeira do Brasil, quando deixou de ser a bandeira do Brasil, se a gente mistura as letras do ordem e progresso. Ou se escreve de trás para frente. Eu quero falar aqui dos nossos mineiros. Não os nossos mineiros originados de Minas Gerais. Não os nossos mineiros que buscam minérios nos subterrâneos das nossas minas. Os nossos mineiros, metaforicamente, simbolicamente, os nossos cidadãos, concidadãos, conterrâneos, nacionais, que estão soterrados na escuridão do analfabetismo. Pedi que a gente veja como foi possível um país se juntar, canalizar os recursos necessários, e foram muitos. Eu vi um dado, não sei aonde, de que gastaram 120 milhões de dólares na operação. E eu tenho certeza que o povo chileno gastaria 200, 300, 500, 1 bilhão, se fosse preciso, para salvar aqueles 33 mineiros deles enterrados. Por que que a gente não gasta uma parcela que não é grande para salvar os nossos mineiros? Tirar os analfabetos adultos da escuridão e garantir uma escola boa para nossas crianças, para que ao chegar aos 15 anos todas elas sejam capazes de não apenas saber ler, mas serem leitoras. leitoras. E lembro que ontem foi o Dia Nacional da Leitura. Estamos na Semana Nacional da Literatura, conforme lei originada aqui do Senado, de minha autoria, sancionada pelo presidente Lula há 2 anos. Nós precisamos tirar do que houve no Chile não apenas a alegria de saber que a tecnologia, que o saber humano, que a engenharia, tudo isso pode ser usado a serviço da emoção, a serviço do bem-estar, a serviço da vida, da solidariedade. E temos esperança, portanto, que não é uma regra natural absoluta que ciência e tecnologia é comprometido com o bolso, com o lucro. Ciência e tecnologia podem ser comprometidas com o deslumbramento de ao ver pela televisão no mundo inteiro 33 pessoas serão salvas. O deslumbramento que isso nos trouxe, a tecnologia da telecomunicação. E ao usar a tecnologia da engenharia e da geologia para fazer um milagre completo de furar um túnel de quase 700 metros, exatamente onde se desejava, colocar aquela cápsula, enfiá-la e retirá-la, até não ter mais ninguém ali dentro perdida. É muito mais fácil alfabetizar 14 milhões do que retirar 33 mineiros do fundo de um poço daqueles. Leva mais tempo. Leva mais tempo, mas é mais fácil. Tanto é mais fácil que nós já temos muito mais milhões que sabem ler do que os milhões que não sabem ler. Tanto é mais fácil quando aqui a gente sabe que tem quase 5 milhões de brasileiros nas universidades. Só para comparar, não para defender como estratégia para obter. Bastaria que cada universitário alfabetizasse 2,5 pessoas e a gente tinha resolvido o problema do analfabetismo. Mostra que os recursos que estão à nossa disposição são grandes. Não custa mais do que R$ 300 alfabetizar cada adulto. 300, eu disse. R$ 300 é o custo de alfabetizar uma pessoa. Depois, se custa mais para fazê-la, não apenas ser alfabetizada, mas gostar de ler, ter acesso a livros. Ser leitor, aí é outra coisa. Mas simplesmente alfabetizar, com R$ 300 a gente consegue para cada pessoa. Multiplique isso por 14 milhões, você vai ver que não é um número absurdo o custo. Divida por 4, 5 ou 6 anos que a gente poderia levar e você vai ver que é muito menos do que o que a gente está gastando com outras coisas que ninguém pergunta de onde vem o dinheiro. Como hidrelétricas, copas, olimpíadas e outras coisas mais que a gente gasta para fazer a infraestrutura física da economia. Sem nenhuma preocupação de quanto custa, mas não gasta para fazer a infraestrutura intelectual, eu diria até espiritual, de um povo por meio da leitura. Vamos comemorar, sim, a grande vitória da humanidade graças aos chilenos, ao retirarem 33 mineiros debaixo de 700 metros da superfície. Mas vamos fazer um esforço também. Vamos tomar a decisão que nunca um governo tomou no Brasil de retirar os 14 milhões que caminham sobre a superfície, mas mesmo assim caminham debaixo de uma escuridão, de não conhecerem o mundo ao redor. De tomarem um remédio sem saber o que é o que deve tomar, porque não sabe ler o nome do remédio. Subir no ônibus sem saber se vai para onde quer, porque não sabe ler o destino daquele ônibus. De não poder procurar um emprego, porque não sabe ler o anúncio no jornal. E se alguém ler para ele, não vai conseguir um emprego, porque não sabe ler. De caminhar em direção ao abismo, porque não soube ler, cuidado, abismo na frente. E é isso que leva muitos operários de construção a morrerem de acidente no Brasil. Não serem capazes de ler o anúncio do risco adiante. Nós não temos as estatísticas de quantas pessoas morreram por serem analfabetas. Da mesma maneira que nós sabemos quantas morrem porque não usam o cinto de segurança no automóvel na hora do acidente, nós sabemos quantas, mas nós não sabemos quantas morrem porque não tem o cinto de segurança que a alfabetização assegura ao poder ler o que acontece ao redor. Ao poder ler para não tomar um veneno no lugar do remédio. ao poder ler para não andar por um caminho que leva a um abismo, como nas construções civis. Nós precisamos, se somos capazes de nos alegrarmos com o salvamento de vidas enterradas, nós precisamos cuidar para evitar mortes por causa do analfabetismo, para evitar o sacrifício que significa viver em um mundo que é baseado no, na letra. Nós não podíamos conviver com 33 homens enterrados debaixo da terra, sob o deserto chileno. Como é que a gente é capaz de viver tranquilamente quando pessoas, 14 milhões no Brasil, são soterradas, estão soterradas, vivem soterradas pela incapacidade de viverem plenamente no mundo letrado? Como a gente pode não ficar triste quando a gente sabe que essas pessoas não têm as luzes que as letras trazem? A luz do sol faltou àqueles mineiros. A luz das letras falta aos nossos 14 milhões de analfabetos. Vamos cuidar dos nossos mineiros analfabetos como o Chile cuidou dos seus 33 mineiros soterrados. Não custa muito, não tomaria muito tempo se aqui se tomasse a decisão que lá eles tomaram. Obviamente, lá eles tomaram pressionados por todos preocupados. E aqui a gente não se preocupa com analfabetismo. E esse é o grande problema. Não há uma pressão no sentido de resolver esse problema. Não há mesmo sentimento, sensibilidade para sofrer por esse problema, como a gente sofre quando uma pessoa, só uma, está enterrada debaixo, nenhuma caverna debaixo da terra. Nós choramos pelas pessoas perdidas numa caverna. Felizmente choramos. A gente não chora pelas pessoas perdidas nas ruas das nossas cidades porque não sabe ler os nomes daquelas ruas. E porque, se não se precisa, muitas vezes tem vergonha de perguntar a alguém que passa o nome da rua para não deixar transparecer que não sabe ler a placa que está ali escrita. Isso é um sofrimento muito forte. É menor do que não ter oxigênio para respirar. É menor. Dói menos, mas dói mais longamente. Nós não temos o direito de comemorarmos aqui o salvamento dos mineiros chilenos se não fazemos o mesmo com todos os mineiros que temos no Brasil soterrados. Em diversas formas. Eu falei da forma mais grave para mim, que é do analfabetismo. Mas há outras também. Da falta do remédio para cuidar da sua saúde. Por falta do médico para indicar o remédio. Por falta do emprego que não lhe permite sobreviver plenamente. Os milhões soterrados hoje na droga, uma forma de tirar oxigênio, de tirar a vida. Nós precisamos cuidar dos nossos mineiros, como o povo chileno nos deu um exemplo. Parabéns ao povo chileno. Mas aprendamos com eles que existem outros soterramentos, menos visíveis, menos dramáticos, mas não menos graves. Era isso, senhor presidente, que eu tinha para dizer.